Queria pedir que todos nós nos posicionássemos de pé. E em nome do Deus Todo-Poderoso, eu declaro aberta a sessão do dia 13 de abril de 2009. Convocar o vereador Edvan Miranda para assumir aqui a vice-presidência, porque o segundo vice-presidente encontra-se em Teresina e por isso não pôde estar na sessão. Vou passar a palavra à excelentíssima vereadora Ana Lúcia, secretária. Onde ela vai fazer a leitura da ata da sessão do dia 23 do mês de março. E a leitura da ata anterior do dia 6 do mês de abril. Com a palavra, a excelentíssima vereadora Ana Lúcia.
Aos 23 dias do mês de março do ano de 2009, nesta cidade de Guadalupe, no Palácio Legislativo, vereador Georgiano Fernandes Lima, no plenário, vereador Everto Rodrigues dos Santos, reuniram-se os senhores vereadores José Lourenço Mozinho Mota, presidente, Adê Carlito Rodrigues da Silva, primeiro vice-presidente, Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, primeira secretária, Pedro Mariano Neto Fernandes, Pierre, segundo vice-presidente, Edivan Pereira de Miranda, segundo secretário, Amadeu Luiz Pereira Júnior, Jesse James Lima Miranda e Surama Santana de Souza Martins. Não compareceram os senhores vereadores João Ricardo Lima da Costa. O presidente José Mota, em nome de Deus, declarou aberta a sessão com expediente, lida e aprovada a ata da sessão anterior sem ressalva. O presidente José Mota avisa que o tempo de uso da palavra será de 10 minutos e quando tiver que defender algum projeto terá mais tempo e faculta a palavra. Com a palavra, vereadora Surama. Cumprimenta a todos, inicia fazendo alguns pedidos. Faz alguns pedidos de providência com relação à cidade de Guadalupe. Pede ao secretário competente que regularize, em caso de urgência, de emergência e urgência, a questão do mercado do nosso município. Ressalta que quem consome a carne do nosso município está passando por grande constrangimento. Reforço o seu pedido, porque no meu mandato anterior não tive muito sucesso. E lembra que foi ao matadouro e fotografou e levou a TV Cidade Verde e ao Ibama, onde a TV Cidade Verde veio a Guadalupe. Reforço o pedido do matadouro ao secretário e ao prefeito, que compartilhou comigo aqui como vereador. Reforça, não só o matadouro, como também o mercado, porque dentro do mercado existem banheiros, que são uma eterna fedentina, que está ali bem próximo ao local onde vende a carne e as senhoras que fornecem a alimentação. Faz um pedido à secretária de Educação, devido às escolas do interior, que os alunos estão sem aula e estão tendo grande prejuízo, pois o prefeito Allen sabia que as escolas precisavam de reforma. Acha inadmissível as escolas não estarem funcionando já se aproximando o mês de abril e pergunta como estas aulas vão repor. Segue que se faça um mutirão para que se levasse pessoas para se concluísse em tempo mínimo a reforma destas escolas. Reclama a questão do lixo e do mato em nossa cidade. Diz que a cidade limpa é dever nosso e está pedindo que seja regularizado o mato e lixo nos bairros de nossa cidade e sugere que se contratem diarista e se paga no final do mês. E se é necessário, se recorra ao Estado ou União. Fala que fará indicações para a construção de lavanderias no bairro Cruzeta, para que não se falta a água para que se lavem as roupas, tanto no bairro Cruzeta e na 140. Alerta quanto ao câncer de pele. Pede ao prefeito que reveja esses contratos, pois não estão sendo chamados concursados. Diz que está em forma que o concurso foi prorrogado. Lembra do falecimento do seu irmão e do seu pai. Com a palavra, o vereador Pierre. Cumprimenta a todos, expressa condolência e pesar à vereadora Surama. Fala que pretende criar um projeto junto com os colegas para que possamos disciplinar nossa fala. 10 minutos, acha pouco e tem que falar muito rápido. Pede que o presidente desenterre os seus projetos que estão engavetados com o prefeito. Lembra que são projetos importantes, que inclusive o Carlos da Diva lhe ajudou, como a lei do conforto no banco. Pois temos que ter um tratamento digno do Banco do Brasil. Lembra que o prefeito anterior não teve tempo de fazer a devida sanção. Ressalta que não vai consultar nenhum real, que não vai custar nenhum real para a prefeitura. Pelo contrário, caso o banco descubra a lei dos 30 minutos, pagará 98,3 URFI. Por dia para a prefeitura. Pede bebedouros públicos, diz que sustentamos o Banco do Brasil e outros agentes financeiros e não temos o direito nem de urinar, destaca. Que não é advogado de diploma e sim de berço. A Lei Federal número 10.048 é aquela mesma lei que dá o conforto e a preferência nas filas às gestantes maiores de 60 anos e deficientes. Estão banheiros públicos, então, banheiros públicos é sagrado. Lembra o projeto do vereador mais bem votado, que é sobre a Guarda Municipal, que foi aprovada e nunca foi sancionado. Lembra do projeto das casas de palha, que o prefeito começou, mas parou, e frisa que a contrapartida é pequena, apenas 10%. Quanto ao Conselho Tutelar, faz um pedido de providências para que o prefeito Allen compre uma moto ou um carro para que o pessoal possa andar nos bairros, trabalhando. Pede também ao Turiba e ao Ofrânio para que eles obedeçam o artigo 217 da Constituição Federal, ou é o 227, com relação ao fornecimento, ao fomento e incentivo para as práticas desportivas, pois ajuda no controle psicossocial, pois o jovem que joga bola não tem tempo para mexer com droga. Com relação à iluminação pública, o Pierre fez um projeto em 2005 e já passou por todas as instâncias superiores. Já passou pela Procuradoria Pública e só está faltando o juiz dar o despacho. Pede ajuda aos colegas para que possamos aumentar aquela taxa de 30 para 100. Pede ajuda dos demais vereadores e vereadoras para que tenham coragem para a gente combater o Nepos de Guadalupe, tanto aqui neste poder como no Executivo e no Judiciário. Lembra que é a súmula do Supremo Tribunal Federal. Então já é lei. E explica que os nepos são os parentes próximos até terceiro grau. Lembra que o Allen pregou muito a moralidade e o princípio da impessoalidade administrativa. Foi o Ali que recebeu este documento da Câmara em 7/7/2006. Então, o Ali sabe que não pode. Pede que olhemos com bons olhos para que fiscalizemos e fazemos bem feito. Acha que os locutores de rádio deveriam ter habilitação específica para, quando forem conversar alguma coisa na rádio, não prejudicar as pessoas de bem da cidade. Fala que temos o direito de resposta na mesma emissora. O presidente sabe disso. O presidente Zé Mota pede ao vereador Pierre que respeitasse o presidente e que veja o regimento da casa. E veja onde Vossa Excelência está enquadrado. Diz que vem informando que presidentes vêm sofrendo aqui por causa de vocês. E o vereador Zé Mota não vai aguentar isto. Disseu ninguém. Com a palavra o vereador Jesse James. Cumprimenta a todos. Lembra que teve presente no momento difícil que a vereadora e madrinha Surama passou. Assim como a vereadora Lúcia também esteve. Ressalta que ser vereador em Guadalupe é muito difícil. E ser um bom vereador não é tão difícil. Basta fazer nossa parte, criticando, cobrando, disciplinando e fiscalizando. Parabenizo o deputado federal Júlio César, que com suas emendas está resolvendo o problema de água da Salina e das demais comunidades rurais de Guadalupe. Pelos tratores que está ajudando os agricultores de nossa cidade. Reclama que nossa cidade está suja, escura, cheia de calçamentos inacabados, cheia de asfalto fantasma, hospital sem médico, socorro lento, quadras destruídas, balneários defasados, rua na escuridão, falta d'água, quadras sem estrutura e jovens improvisando local para jogar. Lembra que a Vossa Excelência, secretária Lúcia, fez defesa engrandecedoras e bonitas, mas não se tratava de obras. Devemos lembrar que as obras citadas são obras do governo e não são obras do prefeito. Ressalta que se entrou R$1.300.000 e a folha e os encargos é de R$500.000, sobrava um pouco, e deste pouco resolveria os problemas de nossa cidade. Faz um pedido ao secretário de obra que resolvesse o problema da fossa situada na quadra 13, no museu. Pede também ao secretário Eduardo, médico para o hospital, pois levou seu filho às 10 horas e não tinha médico. E levaram uma criança que tinha caído e a enfermeira não quis chamar o médico. Me parece que era o doutor Ludogério, porque ele estava dormindo. Fará em forma de requerimento uma boa sugestão do presidente Zé Mota, para que possamos ter um posto 24 horas no bairro Cruzeta, um médico, um motorista e um enfermeiro plantonista. Com a palavra o vereador Amadeu Júnior. Cumprimenta a todos, manifesta os pesado pela perda do senhor Oswaldo, pai da vereadora Surama, e também pela perda do Barbosa, pai do meu colega advogado, Thales Barbosa. Manifesta condolências pelo falecimento do senhor Veridiano, pai de um grande amigo, o colega meu doutor Verônico. Ressalta que desde que assumiu em 2005, vem trabalhando incessantemente para trazer a escola técnica para Guadalupe. Muitas foram as ideias e vidas, e muito foram as idas e vindas, e muitos foram requerimentos, e recentemente o secretário esteve em Guadalupe e já trabalhando conosco. Pretende iniciar o curso eletrotécnico em agosto, ainda este ano. Lembra que ele fez um pedido que fizesse uma minuta nos termos de concessão dos locais onde serão implantados, bem como o projeto de lei que precisa ser acompanhado. E assim fizemos e mandamos para a Secretaria Estadual de Educação. Já recebemos o comunicado que a minuta foi repassada à assessoria jurídica da Secretaria Estadual de Educação. E nos próximos dias virá a esta casa para que votemos a doação dos terrenos do João Pinheiro, Alexandrino Mouzinho, ao Estado. Enfatiza este tema, pois tem outro sonho para trazer à nossa cidade, Guadalupe. A nossa cidade, Guadalupe, será o maior ponto de escoamento de mercadoria hortifruto grangeira, em razão do projeto dos platôs de Guadalupe. Pensando nisso, surgiu-me a ideia de implantar um posto de escoamento semelhante à SEASA, em Teresina. Pensando nisso, procurei a Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado e o senhor vice-governador, o senhor Wilson Martins, e falei da possibilidade de nós implantarmos aqui este ponto de escoamento. E recebemos todo o apoio do então vice-governador, doutor Wilson Martins, que pretende logo mais até vir a Guadalupe para ver as possibilidades de conveniar com o município a possibilidade de trazer esse ponto de escoamento a nível de SEASA para Guadalupe. Enfatiza que Guadalupe é um ponto estratégico. Afirma que defenderá a partir de hoje essa tese e pede a ajuda de todos, porque o que queremos é construir Guadalupe. Lembra, o Tribunal de Contas nos auxilia e que temos a obrigação de denunciar as irregularidades. Pede ao presidente que envie ofício a título de urgência ao prefeito municipal para que mande para esta casa legislativa com urgência os balancetes de agosto, setembro e outubro e dezembro de 2008, sob pena de o próprio prefeito responder por crime de responsabilidade. Afirma e reafirma seu compromisso com o povo de Guadalupe. Diz que sabe que muitos embates acontecerão nesta casa, mas não taremos ofensas pessoais. Vamos brigar pelo direito, vamos brigar pela defesa de nossa cidade. Vamos fazer as críticas que devem ser feitas, porque nenhuma democracia funciona sem críticas. Agora vamos poupar sempre a vida pessoal dos colegas. Vamos poupar a ética, o respeito, pois tudo na vida passa, à exceção do poder de Deus. Com a palavra, o vereador AD. Cumprimenta a todos. Diz que se alegra muito quando vê discussões que traz coisas boas por Guadalupe. Mas o fato que deixam a desejar quanto à coisa não é bem da forma que foi colocada, pois acha que a vereadora Surama deve estar com algum tempo que andou no matadouro, pois a preocupação do prefeito Alan com o matadouro e toda a cidade é grande. Ressalta que se reuniu com o secretário de obras e ele mostrou o que foi feito lá. Foi feita melhoria no matadouro, limpeza interna e externa e na iluminação. E que o prefeito já foi mais além do que isso, pois conseguiu verba e está tentando comprar um terreno do sogro da Vossa Excelência, acho que a senhora é sabedora disso, para a construção de um novo matadouro. Pois esta é a realidade. Quanto ao lixo, fala que a situação está difícil para todos. Não só para Guadalupe, não só no Piauí, como no Brasil, e também a nível mundial, pois essa crise está afetando os quatro cantos da terra. Mas o prefeito continua com a preocupação de honrar aquilo que falou e prometeu na campanha. E segundo informações que tive, está buscando entendimento com as empresas que estão trabalhando aí no projeto para conseguir caçambas e maquinário para fazer o mutirão para deixar a cidade limpa e deixar os caminhões mantendo a cidade limpa. Se não tem dinheiro, tem que tem que procurar a saída, e isto ele está fazendo. Quanto ao que o vereador Jesse James falou a respeito da educação, ressalta que procurou a Secretaria de Educação e pensei numa forma de motivar tanto o aluno como o professor. E procurei alguns amigos e resolvemos doar um notebook para o melhor aluno e um notebook para o melhor professor. É claro que terá critérios. Isto vai ser um incentivo. E também vi ser uma forma de integrar aquele jovem que não tem acesso à informática. E só falta alguns ajustes e logo vai ser colocado nas escolas. E talvez a vereadora Surama vá ser contemplada com um notebook. Sugere que esqueçamos as particularidades para trabalharmos por uma Guadalupe melhor. Para que Guadalupe mude, porque o povo está confiando em nós. E projeto que traga desenvolvimento para a cidade. E isto é o que o povo espera. A vereadora Surama diz que quando o vereador Adecardo pergunta quando andei lá, procura entender, vereador, porque Vossa Excelência não quer aceitar meu pedido, esta reivindicação, porque esta vereadora que está falando, que fotografou e denunciou a situação da vinda da carne até o mercado público, gostaria que Vossa Excelência entendesse, como também é meu dever de fiscalizar. Olha a situação do mercado público, pois se hoje o Ali vai conseguir implantar um mercado público, está mais do que na hora. Pois está no poder dele hoje, que é atual prefeito. Enfatiza que não concorra com Vossa Excelência de querer este meu pedido e esta minha maneira de fiscalizar e cobrar, porque foi essa vereadora que sempre fiscalizou e continua fiscalizando os problemas do nosso município. O vereador AD diz que foi mal compreendido, pois não discordou do que você falou e só mostrei o que está acontecendo e o prefeito está correndo atrás, pois é certo o vereador mostrar o erro, mas também é certo o vereador vir aqui e mostrar o acerto. Ressalta que quem é meu amigo mostra meu erro, para que eu não caia, não tropece, mas também devemos vir aqui para mostrar os acertos. Então falei isto para mostrar, pois talvez não tivesse sabendo e estivesse voltada a um desvio do passado, pois já teve uma melhoria e vai ter mais. Ressalto que qualquer um de nós podemos fazer denúncia, mas também temos que estar inteirados dos assuntos para não fazermos denúncias que não estão cabendo na maneira em estar ocorrendo as coisas. Porque as soluções estão sendo buscadas para cada situação. Com a palavra, o vereador João Ricardo. Cumprimenta a todos e concorda com o vereador Adecarlo, onde a palavra está facultada para que todos possam reivindicar, questionar os erros. Fala que também já está sabendo em relação ao matadouro. Ressalta que o prefeito vem trabalhando para deixar as instalações melhores, mas também ajeita outras providências que o município está precisando, como o lixo, fora outros procedimentos que ele vem tomando com a retirada dos animais soltos na cidade, que vem sendo anunciado em rádio e em carro pela cidade. Destaca que todas as críticas devem ser construtivas para que possamos fazer os trabalhos andarem. Diz que gostaria de fazer um esclarecimento sobre a mudança para o horário de funcionamento da casa. Passar para 7 horas da noite, a qual eu respeito, e eu estou aqui cumprindo. Na sessão passada, fui citada. Eu não pude vir porque estava fazendo prova, que eu estava sendo prejudicada. Mas estou aqui para cumprir a decisão da mesa. pedi à secretária, ao presidente e ao vice-presidente sobre a possibilidade para que possamos alterar isto para sábado, pois antigamente as sessões eram no sábado, pois acredito que no sábado seja mais viável para quem trabalha a semana toda e à noite, às vezes, para vir ficar ruim. Ressalta que melhorou a nota, que está vindo pessoas, mas acredita que no sábado seria melhor. Mas está aqui para acatar a decisão da mesa. Lembra do projeto para a instalação de uma fábrica de instalação de frutas aqui para o projeto. E isso vai gerar emprego. Fala para a população que está presente e pronto para ajudar. Com a palavra, a vereadora Lúcia. Cumprimentar a todos. Fala que semana passada esteve em Teresina e tive a preocupação com relação à AIDS. Lembra que já tinha esta preocupação quando chegou aqui há 22 anos atrás e procurou desenvolver um trabalho nos bairros com seu esposo e com a primeira-dama na época, a doutora Dalgisa, conscientizando os jovens. Lembra aquela mensagem de prevenção da AIDS, mas infelizmente não foi dado continuidade ao trabalho. E Guadalupe está passando por um grande problema com relação à AIDS. Ressalta que procurou em Teresina o departamento DST AIDS com a presidente e ela me forneceu o boletim epidemiológico do estado do Piauí, onde consta todas as informações, mas quer fazer um alerta que só diz respeito até o ano de 2007. Fala que o Brasil tem 470.273 casos de AIDS e o Piauí tem 3.228 casos. Infelizmente, quero comunicar que o município de Guadalupe se encontra em estado de alerta. O município de Guadalupe, com relação aos demais municípios do estado, se encontra em quarto lugar, com um grande número de pessoas infectadas pela AIDS. Lê trecho do boletim epidemiológico, faz alerta a toda a comunidade e pede ao senhor presidente que encaminhe para o prefeito que envie com a máxima urgência o seu pedido para a formação de um comitê permanente para direcionar a execução de medidas de promoção, prevenção e controle da AIDS. Irá sugerir que não se espere apenas pelo primeiro dia de dezembro, que é o Dia Mundial da AIDS, e sim vamos trabalhar em nosso município em favor da vida. Destaca que o comitê será formado por pessoas voluntárias. O vereador Amadeu Júnior diz que a informação que a vereadora Lúcia trouxe é preocupante e temos que repercutir esses dados. Sugere uma audiência pública com todas as autoridades, organizações e pessoas especializadas na área, o quanto antes. Fica aqui o pedido para iniciarmos esta audiência pública. O presidente Zé Mota parabeniza a sugestão do vereador Amadeu Júnior. Com a palavra, o vereador Edivan cumprimenta a todos e diz que ouviu a palavra da colega vereadora Surama, Jesse James, sobre os colégios do interior. Pois eu também me preocupei e fui pessoalmente conversar com o prefeito. E no momento em que conversei com ele, ele me disse que estava preocupado e estava procurando a maneira correta e coerente para resolver o problema. E já iniciou a continuidade dos serviços, onde também eu falei sobre aquele micro-ônibus que transporta os alunos nos interiores e que ele também tinha que dar uma melhoria nas estradas, porque não tinha condição de transportar os alunos. E isto ele está fazendo com uma patrol e equipamentos, melhorando as estradas. Faz um pedido de providência urgente sobre aquele caminhão que transporta os aposentados, as pessoas carentes do interior para o município, uma vez só por mês. Acho que não é um gasto tão alto. Ele só poderia continuar com isso para que eles possam resolver seus problemas aqui. A A vereadora Lúcia lembra que na semana passada foi pedido de cada que cada vereador trouxesse a xerox de seu diploma, declaração de bens, como também dos documentos pessoais. E estamos aguardando, pois estamos organizando a pasta de cada vereador. E solicita que seja entregue, e quem não trouxer hoje, que na próxima sessão não deixe de entregar. Com a palavra, o presidente Zé Mota. Em suas considerações finais, comunica aos colegas vereadores que esteve reunido com o senhor prefeito e falei sobre a educação, pois a educação é sinal de desenvolvimento. Sem educação não se faz nada. Diz que algumas pessoas estavam sendo prejudicadas para irem a Floriano devido ao ônibus, pois o ônibus está aí para levar as pessoas que estão fazendo faculdade. E algumas pessoas estão querendo ir para fazer o cursinho. E o prefeito disse que não tem como justificar para colocar um ônibus para o pessoal do cursinho. E pediu a ele um meio para colocar um cursinho aqui em Guadalupe, onde o assessor jurídico estava lá e vai procurar um meio para ser colocado um cursinho aqui em Guadalupe. Ressalta que vai ajudar muito e espera que isto dê certo, pois a educação está com problemas em todo o Brasil. Diz que soube que a escola no Antônio Gomes está sendo recuperada e está praticamente pronta.
Então, a gente tem o convite a todos os senhores vereadores, amanhã, às 9 horas, o secretário estadual de turismo estará aqui presente, será de muita boa. Aqui na Câmara, amanhã, 9 horas, com a presença em um seminário a respeito do turismo, nosso município, e com a presença do o secretário estadual de turismo, o senhor Silvio Leite.
Eu até queria sugerir que nós fizéssemos um documento para o senhor secretário estadual, porque até hoje eu não entendi. Saiu aí na televisão vários dias propagandas de ponto turístico do Piauí e Guadalupe não apareceu. Então, não entendi o porquê disso. Eu procurei o secretário Ofrânio e ele disse que entrou em contato com ele. Mas não dá para se entender, porque, modéstia à parte, Guadalupe é o local no Piauí que tem um dos pontos turísticos mais bonitos do nosso estado, ou até mesmo do Nordeste, do país. Então, e é muito importante o desenvolvimento do turismo na nossa região. E seria bom que todos nós amanhã pudéssemos estar aqui para participar desse evento e com certeza cobrar dos senhores secretários, tanto municipal como estadual, essa participação de Guadalupe nesse sentido. Bem, nós vamos agora dar continuidade à sessão. Vamos facultar a palavra aos excelentíssimos vereadores e vereadoras. Mas eu quero que quem for fazer uso da palavra, observe uma coisa: o tempo e também a exposição da sua fala. Primeiramente, com respeito a Deus, que essa sessão foi aberta em nome de Deus, do Deus Todo-Poderoso, e também com respeito aos nossos amigos que estão aqui nos prestigiando hoje à noite, e as pessoas que estão nas suas casas ouvindo essa sessão através do rádio. É isso que eu vou fazer agora. Eu quero comunicar aos vereadores que a sessão de hoje não pôde ser transmitida, porque queimou alguns aparelhos na rádio, mas está sendo gravada para ser transmitida em um outro dia. Eu ia até falar isso para vocês, porque eu tenho certeza, já me ligaram aqui, já mandaram mensagem perguntando, e a sessão? Então, tenho certeza que nós quando nós sairmos daqui, vamos ser indagados e durante a semana vão perguntar. Então fica aí a explicação, o esclarecimento. Houve um problema com essas chuvas e não foi possível ser transmitida hoje, mas está sendo gravada. A equipe da rádio está ali gravando para ser transmitida no outro dia. Então fica aí a facultada a palavra aos vereadores que queiram expor seu pensamento, seus projetos, seus planos. Eu queria pedir à secretária, excelentíssima vereadora Ana Lúcia, que observasse o tempo para ninguém se exceder no tempo, porque as horas avançam. Está facultada a palavra.
Excelentíssimo senhor presidente, que hoje é o vice, né, está substituindo o presidente Zé Mota, secretária, vice-presidente, colegas vereadores, comunidade aqui presente, em especial quero dar boas-vindas ao ex-vereador, meu esposo, Domingos Martins, que está aqui presente nesta Casa Legislativa. Então, inicio o meu pronunciamento nesta noite pedindo ao prefeito municipal, Alan Mouzinho, que hoje está concluindo 103 dias de sua administração, pedindo a ele que ofereça à nossa população mão de obra aos cidadãos guadalupenses. Por quê? Porque os pais de família hoje estão esperando uma diária, que hoje o prefeito atual, Alan Mouzinho, se nega em falar que a nossa cidade está falida. E o que está acontecendo dentro do município de Guadalupe? O mato está tomando de conta dos bairros da nossa cidade, o lixo, a escuridão. E nós também somos sabedores que dentro do seu gabinete, como relatei na sessão passada, ele está pagando dois assessores técnicos para exercer um cargo que eu pedi que fosse enviado a esta casa. Qual a função desses assessores técnicos, o que eles fazem dentro do seu gabinete e qual o valor que eles recebem mensalmente. Não sei se a Lida do prefeito trouxe essa informação. Vou aguardar o seu pronunciamento para que esta vereadora possa transmitir à comunidade guadalupense o que esses assessores estão recebendo e o que o Ali com o prefeito poderia estar pagando aos pais de família que hoje não tem uma renda, nem uma diária, porque hoje a nossa cidade não tem, não oferta a mão de obra. A maioria desses cidadãos espera o quê? Uma diária. E cadê? Qual é o emprego? Qual é a empresa? O que a gente agradece são essas empresas que estão aí. Mas as coisas estão muito resumidas. Então, faça aqui esse pedido ao prefeito Alan Mouzinho, que ofereça mão de obra à população de Guadalupe. Quero também pedir, deixar aqui registrado em ato, uma sugestão ao prefeito municipal, que o assessor jurídico da prefeitura ofereça à população guadalupense uma orientação, uma atenção maior no caso dos aposentados. Tem muitas pessoas que querem se aposentar e não tem uma orientação adequada. O vereador Amadeu Júnior, como advogado, sabe do que eu estou falando, né? Ele é muito procurado. Então, gostaria que o prefeito, o Alan Mouzinho, oferecesse à população de Guadalupe esse atendimento. Não sei se cabe dentro da prefeitura ou dentro da assistência social, mas que ele colocasse o assessor jurídico para dar essa atenção especial àquelas pessoas que estão com uma certa idade, já passando do prazo de se aposentar, sendo prejudicado por falta de uma orientação, de uma atenção. Então, deixo aqui esse pedido de providência que seja regularizado e que esse meu pedido seja atendido à população da nossa cidade. Quero também pedir ao prefeito municipal, juntamente com o secretário de saúde, que veja a questão dos agentes de saúde, os agentes de edemias, que estão sendo prejudicados no sentido, primeiramente, a Secretaria de Saúde ainda não tem um plano de carreira aos seus funcionários. Por quê? Por que que falo isso, que eles estão sendo prejudicados? Porque quando os funcionários têm um plano de carreira,
eles têm o direito de quê? De garantir e assegurar, principalmente sua melhoria salarial, de garantir suas gratificações, as insalubridades. Então, sugiro aqui que o secretário de saúde, juntamente com o prefeito municipal, crie esse plano de carreira dentro da Secretaria de Saúde, para que esses agentes não sejam prejudicados. Porque o ex-secretário, que é o Paulo Rocha, quando saiu, deixou uma gratificação de R$60. Então, os agentes de saúde, os agentes de edemias, recebiam o salário mínimo mais uma gratificação de R$60. O que agora, com a nova administração, isso não está ocorrendo. Os agentes de edemias e os agentes de saúde estão recebendo o quê? Só R$ 475,00. Onde nós somos sabedores que o salário mínimo hoje é R$ 460,00, né? Então, eles perderam o quê? R$ 50,00 em seus vencimentos. Então, gostaria de repassar essa informação à líder do prefeito, à secretária Lúcia, que conversasse com o secretário de saúde, que analisasse como realmente esses agentes devem receber os seus vencimentos, porque eu tenho até aqui uma cartilhazinha que me mandaram para que eu reivindicasse esses direitos. Segundo esse deputado, Valdenir Luiz Pereira, o agente de EDMI, o agente de saúde, deveria receber o valor de R$ 532,00. Né? Fora os seus direitos, fora as vantagens. E o que aqui em Guadalupe isso não está acontecendo. Eles foram prejudicados com essa atual administração na pessoa do prefeito Ari. Por quê? De imediato eles perderam R$50. Então deixo aqui esse meu pedido para que Vossa Excelência, como líder do prefeito, leve esse questionamento também e que seja implantado a questão do plano de carreira, né, dentro da saúde, para que eles realmente possam discutir com o prefeito, com o secretário, com a participação da Câmara, da comunidade, para que realmente façam essa reivindicação, garantindo assim os seus direitos. Quero também pedir ao prefeito municipal que veja a questão do ônibus que está levando os alunos universitários a Floriano. Porque aqui eu tenho uma licitação editada aqui no Diário do Município, onde o prefeito, o Ali Mouzinho, resolve baixar esse decreto que esse ônibus só pode levar os alunos da universidade. E várias mães vieram também, me procuraram, para que eu reivindicasse aqui na Câmara um direito também aos demais estudantes que estudam nas escolas técnicas. Então, eu gostaria também de fazer esse pedido à líder do prefeito que levasse, que discutisse, porque os direitos é para todos. Não tenho nada contra estarem hoje privilegiando só os universitários. Mas quero o quê? Que a prefeitura também dê uma atenção especial e ofereça também essa garantia, esse direito aos demais estudantes, principalmente quando os estudantes foram pedir uma carona e nesse dia tiver uma vaga que ofereça, que oferte, que leve esse estudante. Porque não é universitário, mas é um estudante que está estudando em outra escola na cidade de Floriano. Então é outro pedido, estou fazendo essa reivindicação porque vários pais já vieram me procurar e que já foi também discutido aqui na Câmara. Até, se eu não me engano, foi o presidente Zé Mota que comentou. Também deixo aqui uma indagação no sentido da situação que a prefeitura se encontra hoje, do prefeito dizer que a nossa cidade está falida. E o que eu tenho aqui em mãos? Uma licitação da Secretaria de Saúde no valor de R$ 261.200. Para quê? Poderão participar, olha aqui o que foi a tomada de preço. A empresa tiver especialmente correspondente, tomada de preço, objeto, contratação de posto para fornecimento de combustível e lubrificantes destinado à Secretaria Municipal de Saúde ou a serviço dela. Como é que a nossa cidade, a prefeitura está falida, o município de Guadalupe está quebrado, como o prefeito Wallen comenta, e se faz uma licitação no valor de R$ 261 mil para se comprar combustível e lubrificantes? Eu pergunto a Vossas Excelências, quantos transportes a Secretaria de Saúde hoje tem funcionando? Vamos pegar esse valor e dividir ele por 10 meses, que essa licitação foi feita no mês, no dia 4 de março. Então, quanto essa secretaria vai gastar de combustível por mês? Então, a senhora líder do prefeito gostaria também que fosse questionado ao excelentíssimo senhor prefeito essa licitação, juntamente com o secretário de saúde, porque estou achando um valor exorbitante para se gastar com o transporte da saúde. Por quê? Quantos carros teriam que ir a Teresina por dia para se gastar, em média, R$ 26 mil por mês? Eu estou calculando esse valor em 10 meses. Então, a Secretaria de Saúde iria gastar de combustível, em média, R$ 26 mil. Isso é inadmissível. Então, não concordo com esta licitação. Estou achando um absurdo, muito contrário que o prefeito anda dizendo de bairro em bairro, de rua em rua, que a cidade de Guadalupe está passando por dificuldade e se faz uma licitação nesse valor, como eu relatei na sessão passada, outra licitação no valor de material hidráulico e elétrico de R$ 136 mil. Então, gostaria que ficasse aqui registrado o meu repúdio à questão dessa licitação da saúde do nosso município. Quero também pedir informação à líder do prefeito se as aulas do interior, está aqui presente a secretária de educação, se já iniciou, se tem previsão, porque hoje já está, amanhã já são 14 de abril, então se essas aulas não tiverem iniciadas, esses alunos vão estar muito prejudicados. Deixo aqui o meu pedido, que seja viabilizado. Vou aguardar o pronunciamento da líder do prefeito para saber se já tem data prevista para que essas aulas iniciem. E o que eu deixo aqui é esse meu pedido para que seja regularizado o mais rápido possível. Porque sou professora e sei a merenda, a escola, mas o que eles deveriam ter o interesse e não estão tendo. E se essas aulas forem ser pagas em horários corridos, o prejuízo vai ser muito grande. Então, nós vamos estar formando profissionais, pessoas que realmente não vão realmente assimilar o conteúdo como eles deveriam ser assimilados de maneira degradativamente, né? No horário, no percurso normal. Então, faço aqui também um pedido em relação um pedido e uma crítica ao prefeito municipal em relação ao matadouro do nosso município, que já foi comentado aqui por esta vereadora, que as condições do matadouro estão péssimas. Na gestão do prefeito Wallen não foi feito o mínimo possível em termos de limpeza lá dentro, não foi feito o que realmente a população precisa e merece. E ainda mais, ele está fazendo licitação determinando horários e dias para se matar os animais. Mas o que eu quero pedir ao prefeito é que ele coloque dentro do nosso município, dentro do matadouro, um veterinário para analisar os animais que estão sendo matados lá. Então, além não se preocupar só na organização de dizer, não, segunda, terça e quarta vai ser matado os ovinos, os caprinos, não, que ele ofereça à população de Guadalupe, à nossa cidade, um veterinário para que realmente esteja lá dentro dando seu expediente normal, juntamente com as pessoas responsáveis para abater esses animais. Então, quero aqui, meu tempo está, eu não iniciei. Passou. Então, eu encerro aqui o meu pronunciamento. Na próxima sessão, dou continuidade às outras reivindicações que fui procurada pela população de Guadalupe, porque meu tempo já encerrou. Obrigada.
Senhor presidente, colegas vereadores, senhores e senhoras do público, inicio meu pronunciamento nessa noite de hoje, primeiramente, para fazer alguns pedidos de providências em relação a, em primeiro lugar, uma rede de esgoto que estourou lá na quadra 13, precisamente na frente da casa da dona Esmeralda. Há vários dias estourou essa rede de esgoto, ficou insuportável para os vizinhos, para os moradores, e o município até agora não tomou nenhuma providência. É questão de saúde pública, precisa que tome providências urgentes, porque a exposição dos dejetos que lá se encontram, com certeza, poderão trazer prejuízos à saúde dos moradores lá daquela quadra. Segundo pedido de providência que eu faço, em relação ao bairro Coqueiro, estive lá à noite, por ocasião da Semana Santa, e pude perceber que os moradores de várias ruas do bairro Coqueiro estão andando à noite de lanterna na mão. É inconcebível, a essa altura do campeonato, o bairro, como o bairro Coqueiro, que tem rede elétrica, faltem as lâmpadas nos postes. Não precisa que se tome providência, presente está o secretário de governo do município, outros secretários, de repor o quanto antes essas luzes, mesmo porque nós sabemos que o Coqueiro tem um histórico de violência. Aliás, extensivo hoje, infelizmente, a quase todos os bairros de Guadalupe. Outro pedido de providência que eu faço, em relação ao bairro Cruzetas, é que lá naquela rua, última rua, conhecida como Rua do Seu Vela Fina, existe um buraco tomando a rua que virou uma cratera. Eu, particularmente, fui vítima e caí dentro dele ontem à noite. O município responsável pode se responsabilizar também por algum dano eventual que vier causar a quem quer que seja. Em relação à ponte de Arthur Passos, passei por lá ainda hoje, continua na mesma situação. O risco que tem a ponte de Arthur Passos, eu repito, é grande, enorme. Tanto as pessoas que passam por lá diariamente, habitualmente, como principalmente aos alunos, presente está a secretária de Educação, que durante dois turnos, manhã e tarde, percorre aquela ponte. Em se tratando de um veículo coletivo, como é o ônibus, que trafega e conduz os alunos para Arthur Passos e retorna, o perigo que se instalou naquela ponte está aumentando. Caiu mais um pedaço nos últimos 5 dias, e é porque nós solicitamos na sessão passada providências urgentes. Então pedimos mais uma vez ao secretário de governo, ao secretário de educação, aos senhores vereadores, falem com o prefeito com urgência, tomar uma providência em relação àquela ponte. Eu preciso chamar a atenção a um ponto. No ano atrasado, ainda em 2007, nós, os vereadores de Guadalupe, em uma comissão presidida por mim, em que era relatora a vereadora Surama e membro vereador Pierre Alderico, ainda o vereador Cirqueira, nós fizemos uma reforma total, a lei orgânica do nosso município. Fizemos um estudo aprofundado e reformamos praticamente 70% dos artigos da lei orgânica do nosso município. Em conversa que tive com o assessor jurídico do município de Guadalupe, doutor Verônio, ele me falou que todos os pareceres estão sendo feitos, estão tomando por base realmente a nova lei orgânica do nosso município. Conversei com o secretário da Casa e fui informado que a assessora jurídica da Casa Legislativa de Guadalupe também já tomou conhecimento da nova lei orgânica. O problema é que nós, vereadores, precisamos ter cada um de posse, ela já publicada e feito na tipografia um exemplar para cada um de nós. E precisamos também tornar público para que as pessoas de Guadalupe tomem conhecimento que aquela velha lei orgânica não tem mais valor. O valor está na nova lei. Muita gente ainda exibe a velha lei orgânica, tentando obter informação, nesse caso para mim, para o vereador Amadeu Júnior, e eu sempre estou explicando que aquela lei não tem mais valor. E eles sequer sabem, têm conhecimento, de que foi totalmente reformada a nossa lei orgânica. Então fica também o pedido ao presidente para o ato, presidente AD, converse com o prefeito, também o presidente vereador Zé Mota, para que façam uma publicação imediata da nossa lei orgânica e consiga exemplares para nós vereadores, mande para as escolas, pelo menos uma para cada escola, mande para as associações de bairro, pelo menos uma para cada associação de bairros. Vamos tornar pública a nossa lei orgânica. Muitos dos direitos que estão lá na atual lei não continuam na lei anterior. É importante que as pessoas do público tomem conhecimento. Outro fato que eu chamo a atenção nessa sessão, e já estou ficando preocupado que aconteça nessa administração alguns dos fatos que aconteceram na gestão passada do então prefeito João Luiz, é que os pedidos feitos por essa Casa Legislativa de informações dos atos públicos não estão sendo respondidos da mesma forma que não foram respondidos na gestão passada. Causa-me preocupação, porque parece que a gestão atual não está dando o devido respeito à Câmara Legislativa, que não está solicitando, está requisitando. E aí tem uma diferença entre solicitar e requisitar. É que a solicitação pode ser feita por qualquer pessoa do público, porque é um direito constitucional. E a requisição é um ato administrativo da Câmara Municipal de Guadalupe. E o dever do município para com a Câmara é vinculado a consequências penais ao próprio prefeito, principalmente no tocante a alguns atos de improbidade administrativa e crimes de responsabilidade. Então fica o pedido, e lembro bem, na segunda sessão desta casa, eu solicitei que a prefeitura e as empresas que prestam serviço em Guadalupe, citei os nomes, a ICPC, a Camargo Correia, a Mendes Júnior, a... não me recordo outro nome das outras empresas, mas citei várias empresas, que elas forneçam à Câmara Municipal de Guadalupe quanto foram repassados ao município de Guadalupe, desde quando elas iniciaram seus serviços aqui no nosso município, até hoje. Solicitamos também onde é que foi depositado esse dinheiro, porque infelizmente, nas prestações de contas, pelo menos aquelas que eu dei uma olhada, não consta a entrada desses dinheiros a título de ICMS e ISS. Então precisamos saber aonde foi parar esses repasses. E a Câmara de Guadalupe está prejudicada, porque não vai compor no repasse para a Câmara Municipal. Além do mais, essas empresas podem perfeitamente estar sonegando dinheiro ao município de Guadalupe e se beneficiando com isso, inclusive podendo participar de licitações que não poderiam. Então, esse pedido, a última sessão eu fiz um pedido também e concedemos um prazo de 5 dias para que o município de Guadalupe, prefeito municipal, informasse dessa licitação, se houve realmente no dia 2, para aquisição de materiais elétricos, quem foram as empresas concorrentes, qual o nome da empresa vencedora, a cópia da ata da licitação. Até agora não chegou novamente. Infelizmente, eu, vereador Amadeu Júnior, vou ter que tomar uma providência que tomei na época do prefeito João Luiz. Como a prefeitura não está cumprindo uma determinação, uma requisição da Câmara, eu vou ter que apelar ao órgão ministerial, falar com o Ministério Público, para através dele conseguir as informações necessárias. Percebo que a vereadora Surama fez uma solicitação sobre o número de funcionários, os nomes, os valores a título de vencimentos, também não chegou a essa casa. O que eu quero dizer aos colegas vereadores, e até gostaria que os outros colegas estivessem presentes, é que a Câmara de Guadalupe é o poder legislativo e o poder legislativo é mais forte do que o executivo.
Vereador, o seu tempo já...
Só para concluir, vereador. Nós, o poder legislativo de Guadalupe, nós temos um poder fortíssimo e não podemos nos curvar diante do poder executivo.
mesmo porque existe uma isonomia. Então vamos fazer com que nossa casa seja respeitada. É só isso que queremos. Então, fica a conclusão. Infelizmente, eu vou ter que pedir através do órgão ministerial, do promotor de justiça, uma informação que é obrigação constitucional do prefeito municipal, que responde solidariamente com o seu controlador. Boa noite, fique com Deus.
Com a palavra, excelentíssima vereadora Ana Lúcia.
Eu tive a preocupação na primeira semana, porque pela minha pouca experiência como vereador, no meu primeiro mandato, eu tive a preocupação de ler bem a lei orgânica já atualizada, né? Porque eu peguei, quando, na época que eu peguei aqui, eu pedi, assim que eu fui eleita, eu pedi emprestado uma que o Ali tinha e tirei uma cópia para mim. E li, mas quando depois eu soube que tinha tido assim, várias alterações. Aí eu peguei já atualizada e eu, sempre que eu tenho um tempinho, eu leio bastante. E eu vi lá em um determinado artigo que as nossas solicitações, nosso requerimento, o prefeito e os senhores secretários têm que responder, né? Com prazo, tem um prazo para a resposta. A título de da não resposta causar improbabilidade, né? Administrativa ao prefeito e aos senhores secretários. Então, eu tive essa preocupação e logo na segunda semana, depois, após vários pedidos dos vereadores, eu conversando com o prefeito, eu perguntei para ele. Eu digo, Ali, você já respondeu os nossos pedidos? Ele, não tem... Quem trouxe os pedidos? Ele não recebeu nenhum pedido. Então, é o que eu estou achando, que também, inclusive, hoje cheguei aqui, conversei com a vereadora Surama e tenho conversado com o secretário Baiano, tenho procurado essas informações. É, a Câmara tem que enviar ao prefeito. Ele está lá pronto para responder todos os nossos requerimentos. Mas, inclusive, ele me disse na hora, olha, peça para entregar a mim ou a Dona Iranildes, para mim ter a certeza que eu estou recebendo, que pode ser que entregue para alguma pessoa aí, essa pessoa bota lá, esqueça e não me entregue, para eu prontamente responder. Então, foi o que ele me disse. Eu estou achando que está havendo uma distorção aqui na questão da Câmara. Solicitar ao senhor presidente que converse com o presidente, né? O presidente exerce isso hoje, para a gente saber, ter a certeza do dia que a prefeitura recebeu, o senhor prefeito ou qualquer secretário recebeu essa correspondência. Porque, como o senhor também tinha pedido aqui, está na ata, constando na ata, a respeito da licitação, deu um prazo de 5 dias, eu também, preocupada, fui hoje lá pedir a informação. Mas como não recebeu? Então, está tendo... O problema hoje está aqui da presidência da Câmara, a secretaria da Câmara, que não está enviando em tempo hábil, entendeu? Essa semana, início dessa semana, foi que ele recebeu aqueles primeiros requerimentos nossos. Os primeiros. Primeiros. Foi que ele recebeu. Então, ele tem um prazo e ele está fazendo toda a resposta.
Olha, eu... Conversando com o Baiano, ele tem a segunda via de todos os ofícios, a data que foi dada a entrada e quem recebeu lá. Então, cada um de nós só basta se dirigir a ele e ver se realmente foi enviado, como foi, quando foi, e a data que foi recebido lá. E se houver algum erro nessa questão de tempo, fazer a correção para não acontecer mais.
Com relação também, senhor vereador Amadeu Júnior, com relação quando eu li a ata ali, e aí quando eu vi assim que o senhor coloca que solicita ao senhor prefeito os balancetes de setembro, outubro, novembro, dezembro, sobre pena de punição legal, né? Mas eu só quero comunicar para o senhor que os balancetes de setembro, outubro, novembro, dezembro de 2008 não é de responsabilidade do senhor Ali. Eu fui também preocupada, assim, dia seguinte do seu pedido, eu fui procurar esses balancetes. Procurei aqui na Câmara, se alguém tinha levado, se tinha sido emprestado. Fui à prefeitura, procurei lá também. E a informação que eu tive na prefeitura é que o prefeito da gestão responsável pelos balancetes não entregou. Então, cabe, também solicitei que fosse tomada as providências, a senhora Iranildes, que na época também era secretária de Finanças do município, me comunicou que os balancetes estavam lá, que ainda o ex-prefeito, Dr. João Luiz, iria assinar, estavam todos prontos, por um motivo qualquer, eu não sei, ele não tinha assinado ainda, que estava de se tomar as providências. Hoje mesmo já procurei lá também, que ele estava terminando de assinar todos os balancetes para enviar à Câmara. Mas a informação que eu tive hoje, que ainda essa semana estão sendo enviados todos os balancetes restantes da administração passada. Vereadora Surama, com relação aos assessores, o que eu posso, o que eu tenho para informar, de conhecimento, que também procurei a informação, é que existe um organograma na administração municipal. Esse organograma que tem lá, que dá o direito, a permissão, a legalidade do prefeito colocar seus assessores, cargos comissionados, ele hoje não atingiu nem a 30%. Ele tem, eu não sei lhe dizer com precisão, quantas pessoas ele tem, pode ter a legalidade de colocar esses assessores, mas ele ainda não colocou. Porque ele está sabendo da dificuldade do município, ele está tendo consciência, está tendo responsabilidade. E com relação a esses assessores técnicos, quero comunicar que são 3 assessores técnicos que o gabinete dispõe desses assessores. E o seu Antônio Cardoso da Silva, que foi colocado aqui na sessão passada, é um engenheiro. Porque hoje, segundo a legislação, o município, ele tem por obrigação ter um engenheiro respondendo pelo município. Até a licitação do lixo, para se apanhar o lixo do município, se não tiver um engenheiro que responda, que assine, por esse motivo, até agora essa semana já foi publicado. Ainda não tinha sido publicada a licitação do recolhimento do lixo do município por falta desse engenheiro. Então, esse engenheiro, como ele, o Ali tinha essa vaga de assessor técnico, preferiu colocar, dar a portaria para o senhor Antônio Cardoso da Silva, que é engenheiro civil, colocar como técnico, para não pagar ele, ficar fazendo pagamento a ele por serviço. Qualquer obra que o município for realizar de construção civil teria que ter um engenheiro. Para a licitação do lixo e para ficar fazendo um acompanhamento do lixo, inclusive do lixo hospitalar, tem que ter um engenheiro para assinar a licitação, né? Então, ele fez as contas e que era bem mais acessível para o município fazer o pagamento de colocar o senhor engenheiro, o senhor Antônio Cardoso da Silva, como assessor técnico, prestando serviço ao município e respondendo como engenheiro. Ele está respondendo como engenheiro. Não, aí eu não vou poder lhe responder, porque aí eu vou pegar o organograma do município. Eu sei que é o assessor jurídico, que é o advogado do município, né? O assessor técnico, que é o engenheiro, e o senhor Batista, eu não sei lhe informar. Ele não mandou, eu não fui lá perguntar, não, mas que eu tenho conhecimento, e inclusive está no balancete, que um assessor, esses 3 assessores técnicos do município, eles são comparados com o secretário. São, o valor de salário deles é equivalente a um salário de um secretário. Então, no momento, eu não sei lhe dizer se é igual ao do secretário, se eu sei que é equivalente. Mas aí fica fácil, a gente pega os balancetes e a gente vê. Com relação também ao ônibus, existe realmente essa preocupação, existe esse pedido da comunidade, já me procuraram, já procuraram vários vereadores. Vieram aqui, já conversaram com o Mota. Existe esse problema no município de Guadalupe. A questão é que o ônibus, ele foi licitado, ele foi contratado para transportar os universitários. Não que seja só possa ir universitário nesse ônibus, não é isso, mas como o número de universitários hoje, residentes em Guadalupe, que estudam em Floriano, já está acima da lotação normal do ônibus. Então, não pôde haver, a gente procurou conversar com a Ali, procurou a preocupação na época que ele veio aqui, a gente procurou, o Mota falou, todos os vereadores comentando, se não tinha condição, porque realmente a população procurou a gente, né, os estudantes, os que estão fazendo cursinho e outros da escola técnica. Mas é porque, no momento, não está tendo essa possibilidade de colocar, está só autorizado para os universitários, por causa do número de universitários.
Vereador, o seu tempo já está...
E eu posso trazer até essa relação, por não.
A palavra continua facultada. Com a palavra, o vereador, o excelentíssimo vereador Jesse James.
Boa noite a todos aqui presentes. Queria dizer, esclarecer que hoje Guadalupe passa por uma grande dificuldade. Não dificuldade financeira, mas dificuldade devido ao prefeito que temos hoje. O povo hoje chora devido à falta de emprego, à falta d'água, à falta de educação, como vimos, e a vereadora Surama hoje falou, a questão do início das aulas da zona rural da Salina não começaram ainda, sabendo a presença da nossa secretária de educação aqui, eu sei que não é competência somente dela, mas sim do prefeito, e não justifica um colégio, pessoas sendo prejudicadas, criança, em torno, se eu não me engano, segundo a informação que me deram, em torno de 60 pessoas perdendo aula por conta de uma reforma. Isso não justifica. Então a cidade hoje continua na mesmice, na sujeira, escura. Eu queria que o prefeito andasse na cidade para ver como a cidade está andando. E também acredito que nenhum dos vereadores vão retirar o que nós, tanto eu como Amadeu Júnior, como vereadora Surama, tem colocado as críticas na sessão de hoje. Até porque o povo está ouvindo e está vendo o que está se acontecendo. Queria que fizesse de tudo. Primeiro, suas obrigações não estão sendo feitas. O povo esperava por alguém que enxugasse suas lágrimas. E ao invés disso, conseguiram um prefeito que os ajuda a chorar. Um prefeito que aumenta o desejo do povo por melhorias. Ou seja, só faz derramar mais lágrimas. E em relação ao que o vereador Ade, a Vossa Excelência, hoje assumindo a cadeira de presidente, comentou, foi uma boa questão da casa de apoio, né, que as pessoas dependentes químicos pudessem se deslocar daqui para a capital. É até complicado eu fazer esse comentário, devido à dificuldade que o prefeito demonstra ao povo de Guadalupe, mas seria bom também se conseguimos, ou com recurso próprio, ou parceria com o governo, que pudéssemos ter uma casa aqui em Guadalupe, ou que pudéssemos reformar o antigo quartel aqui próximo, que pudéssemos colocar também o pessoal do CAPS, se pudesse fazer uma parceria e lá pudesse dividir em duas alas, um funcionaria o CAPS e outra funcionaria a casa de apoio. Também aqui queria que os caros colegas pudessem ter a convicção que vereadores, presidente, vice-presidente, secretários, todos somos iguais. Se um ferir o outro, irá ferir a mim também. Então eu queria aqui também explicar e saber, com a ausência do presidente Zé Mota e demais vereadores, que aqui também, na Câmara Municipal, tem que ser democrática, porque a democracia existe em qualquer parte do nosso território. E que ditadura nunca mais. É só isso que eu tenho para dizer. Boa noite.
A palavra, excelentíssima vereadora Ana Lúcia.
Eu quero fazer aqui um pedido, que eu estou aos nobres vereadores e ao presidente em exercício, para que a gente caminhe um pedido ao presidente José Mota para que aumente um pouco o nosso tempo. Porque eu estou me sentindo assim prejudicada, em 10 minutos. A gente não consegue, entendeu? Se eu tenho algum projeto para apresentar, hoje eu tinha um projeto para apresentar, mas já não vou apresentar porque eu não tenho mais tempo. Então, eu tinha coisa mais para falar com relação à defesa do prefeito, mas eu não tenho mais tempo.
Mas a questão, vereadora, é que o projeto tem que ser colocado na pauta. Se tivesse na pauta, você ia apresentar seu projeto. Depois dos projetos apresentados, ia se colocar a palavra facultada aos vereadores.
Mas aonde está essa pauta? Quem faz essa pauta?
Bom, eu queria até explicar eu cometi uma gafe aqui no início, que não expliquei o porquê que o presidente não está aqui hoje. Ele, por motivo superior, teve que se dirigir à empresa que ele trabalha para uma reunião muito importante e também para tratar da sua vinda para a nossa cidade. Já está sendo providenciado a transferência dele. Já saiu, mas houve um erro. Ele está conseguindo corrigir esse erro e eu creio que até o final do mês ele já esteja morando na cidade de Guadalupe. Sabe? Desculpe por essa gafe que eu cometi e não ter avisado o motivo do presidente não estar hoje.
Ou não? Palavras ditas pelo vereador que seja feita essa ata, que fique arquivada. Que o vereador queira vir lá, leia, preste atenção no que você falou, se está correto, e argumente se estiver errado. Mas a ata, para ser lida aqui, porque é cansativo para mim também, tem ata aqui com 14 páginas digitadas, entendeu? Então, que a ata, para ser lida aqui na abertura da sessão, seja só os tópicos. Vereadora, senhora Surama falou a respeito disso. Vereador, o senhor Amadeu Júnior falou a respeito de tal. E a ata detalhada fique arquivada.
E além tem um arquivo da gravação, né?
Justamente com a gravação. O vereador...
Está ficando arquivada essas gravações.
Lido aqui o tópico que o vereador falou sobre o assunto tal, dá ao sol o iniciozinho, e que o vereador interessado no outro dia vá lá e leia realmente se está... o que ele escreveu, porque realmente é um documento, né? De repente, a gente precisa mais tarde comprovar o que falou, que fiquem essas duas atas, uma arquivada lá, o vereador interessado vai lá e lê no dia seguinte, e a outra só o resumo. Então, eu quero deixar aqui meu pedido, que a gente faça ao senhor presidente, para que aumente nosso tempo, né? Eu acho assim, que se eu tenho para apresentar algum projeto, se eu tenho para discutir algum projeto, eu tenho que pedir esse tempo a mais de 10 minutos. E aí eu queria saber também dos nobres vereadores antigos, se a liderança ela não tem um tempo a mais. Porque eu já procurei saber e ninguém me informou. E eu queria saber se tem esse tempo, porque para mim ficar como liderança, do mesmo jeito da liderança da oposição, e eu não ter o meu tempo como vereadora, não.
A oposição já mandou para cá, para essa casa, falando quem é o líder da oposição. Vamos dar continuidade aos trabalhos. A palavra continua facultada. Com a palavra, o excelentíssimo vereador Edivan Miranda.
Excelentíssimo senhor presidente Adecarlo. Excelentíssimo senhores vereadores aqui presentes, como também secretária de Educação, professora Francisca, secretária de Assistência Social, Lorena, secretário de Governo, Leão da Morim, e mais o público aqui presente. Diante disso tudo, eu queria falar a respeito do que o vereador Amadeu Júnior falou sobre a ponte de Artur Passos. Eu passei por lá recente, vereador. Realmente, é muito difícil um carro trafegar ali por cima. O tamanho do perigo, passando um carro pequeno, é tão perigoso. Quanto mais um ônibus que transporta em torno de 45, 50 alunos, passando duas vezes ao dia sobre aquela ponte. É muito perigoso. Eu tive o cuidado de conversar hoje com o senhor lentíssimo senhor prefeito a respeito dessa ponte. E o que ele me informou é que tinha conversado com o prefeito de Artur Passos, de Jerumenha, e iam fazer um convênio entre eles dois para a melhoria daquela ponte. Inclusive, eu sugeri aquela sugestão que Vossa Excelência exclamou aqui, que fosse construído uma ponte de concreto, porque vai acabar com esse problema. Na época de João Luiz, ele reformou aquela ponte. Está o quê? 2 anos, 3 anos, 4 anos, a ponte já está na mesma situação. Eu queria falar aqui também a respeito do diarista que a vereadora Surama falou, a trabalhar para fazer com que eles tenham a renda deles mensais. Mas nós sabemos que hoje tudo que você vai fazer tem que ser licitado. O prefeito João Luiz vai passar o resto da vida dele caminhando para Floriano para responder sobre o negócio de diarista. Nunca mais ele sai dessa. Então o Allen está tendo muita cautela a respeito de diarista. Sobre a licitação do combustível, eu achei alto, mas eu queria informar a vereadora que é licitado esse valor, mas não é permitido, e pode até ser, só se precisar ele gastar isso tudo. Porque pode acontecer, digamos, que tenha várias e várias viagens e acabe o valor se ele fizer baixa. Aí ele vai ficar com dificuldade para poder abastecer os veículos. E nós sabemos que com saúde a gente não tem negócio de esperar para amanhã e depois, né? Tem que ser imediato. Sobre essa licitação de material elétrico, hidráulico, esse valor eu não acho tão alto, vereadora. Porque hoje, se a gente for iluminar toda a cidade, talvez que esses R$136 mil só dê para iluminação, quanto mais para a parte hidráulica. Como Vossa Excelência falou, que um dia a vereadora Lúcia exclamou aqui que tinha feito melhoria em todos os colégios, pintaram parte elétrica, hidráulico, é verdade. Mas só que depois da licitação é feita, a empresa que ganhou faz aquele serviço, ela não se responsabiliza por o que vem acontecer amanhã depois, né? Que pode estourar um cano, a prefeitura que tem que se responsabilizar. Pode queimar lâmpada, a prefeitura que tem que se responsabilizar. É por isso que o prefeito se preocupou de fazer a licitação desse material. Eu acredito, vereador, que depois dessa licitação de material elétrico, hidráulico, eu acredito que o prefeito vai melhorar a iluminação, porque está péssima. Eu não vou dizer que está boa, porque não está. Estou andando em vários bairros e a maior parte está no escuro. A iluminação onde está melhor é na avenida, mas você pode andar nos bairros que não está. Então, eu acredito. Está sendo, né? Hoje, né? Está certo. Que bom, né? Que seja em todos os bairros, né? Então, vereador, eu também, a minha preocupação a respeito dessa iluminação, porque nós estamos sabendo dos acontecimentos que vem acontecendo na nossa cidade. Se a cidade estiver iluminada, vai melhorar, vai contribuir com que isso não aconteça, né? E eu queria, nesta noite de hoje, pedir a providência ao excelentíssimo senhor prefeito sobre a ponte do Coqueiro. E hoje, vereador, você já fez aquela exclamação, hoje eu passei por aquela ponte, mas com medo.
Neste momento, de assistência social, de trabalho e desenvolvimento social, onde vai atender 3 turnos, manhã, tarde e noite, a vereadora Surama, como fiscal do povo, esteve lá e viu 11 computadores, para atender a população carente, ter a inclusão digital, alvo incluir aqueles menos favorecidos na era da informática. E também teve abertura dos trabalhos, a reinauguração do CCI, que foi todo reformado, era um pedido de muito tempo dos idosos, eles estavam... Estava tendo o trabalho correndo normal, só que em vários lugares. Um dia para Belém, outro dia para o Bom Sossego. Outro dia iam se encontrar no Chico Filho. Era bom, mas eles gostavam muito mesmo, como gostam, é daquele lugar. Lá do seu prédio, foi todo reformado e houve uma festividade. A vereadora Surama, excelentíssima vereadora Surama, esteve lá, mas não pôde ficar até o fim e não pegou o restante
das informações que foram dadas lá. Lá, vereadora, vai funcionar da seguinte forma. Vai ter dias que vai ser direcionada para lá uma equipe de saúde, com médicos, enfermeiros, para dar orientações. Vai ter dia que vai ser direcionado para lá o gerente do banco para falar sobre o salário deles, a aposentadoria e tudo isso. Vai ter dia que vai para lá o juiz, o promotor, para esclarecer essas questões que temos visto muito por aí, de aposentados sendo enrolados por alguém, por algumas pessoas, por algumas empresas. Então vai ser um trabalho que vai continuar dessa forma. Gostei da sua explanação porque foi um pedido que, uma fala que trouxe maior abrangência aos idosos da nossa cidade. Mas esse trabalho já está sendo feito lá no CCI. E gostaria também de relembrar para os excelentíssimos vereadores que tocaram no assunto da licitação, nós sabemos que a lei não permite se fazer compras acima de R$8.000 para determinados objetos ou coisas sem licitação. A licitação é necessária. E você pode fazer uma licitação num valor X de R$200.000 para determinada coisa. Mas não quer dizer que naquele ano você vai usar os R$200.000. Você vai usando de acordo com a necessidade. Você não vai poder ultrapassar aquele valor. Então, para legalizar a compra de combustível, para legalizar, segundo a lei, a legalidade da lei, o prefeito tomou essas medidas, medidas cabíveis, medidas legais, para a coisa funcionar direito. Então fica só esclarecimento, porque muitas vezes da maneira que é colocada aqui, para quem está lá fora e não entende dessa parte, vai entender outra coisa, vai entender como se o prefeito estivesse fazendo alguma coisa errada. Mas ele não está, ele está agindo dentro da lei, está fazendo o que a lei está pedindo. Ele estaria agindo errado se estivesse fazendo essas compras sem a licitação. A licitação é obrigatória. E sobre os pedidos, já foi explanado aqui. Nós vamos trabalhar a nossa parte aqui, né? Se houver alguma falha na nossa parte, vai ser corrigida. Se não houver falha na nossa parte, também vai ser corrigida. Porque nós temos que trabalhar em sintonia com o executivo. Se não houver essa sintonia, alguém sai prejudicado nisso tudo. Alguém sai prejudicado. E nós não queremos prejuízo nenhum para a nossa cidade, e nem para esta casa, e nem para o poder executivo. Queremos que tudo funcione de conformidade com a lei, um poder respeitando o outro, um poder trabalhando junto com o outro. Então, neste momento, eu quero, em nome de Deus Todo-Poderoso, dar uma encerrada à sessão desta noite.